Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem.
Que voz é essa?
Não sei, eu ia falar que era Sustos os Fantasminos, mas eu lembrei que não, que a gente tá gravando episódio normal, entendeu? É por isso que eu mudei a entonação.
Gente, eu fiquei até um pouco chocada. Eu fiquei, que é isso que tá acontecendo?
Foi uma crise de identidade contra o episódio. É,
ai,
normal, gente, acontece. É, o problema é, novamente, estamos tentando tirar uma semana de folga, e daí a gente adiantou o outro e ficou confuso.
É, exato. Aí hoje a gente vai falar sobre trens, ou estações de trens, ou trilhos de trens, qualquer coisa
metrô,
relacionada a trens.
Ou vagão, ou maquinista. É isso,
metrô?
A gente deixou em aberto.
Metrô? Juliana, você falou de metrô?
Falei, ou metrô, é tanto faz. Trem, vagão, vagão, metrô, não é isso?
Ah, não, são duas entidades diferentes, né?
Bom, a minha história, ela tem...
Foi por isso que eu perguntei.
A minha tem um pouco de tudo, vocês vão entender que tem um pouco de tudo, mas no final a gente chega no metrô. Mas é porque é no metrô, porque
no
é uma
metrô.
História, é uma história relacionada a uma lenda de trem. Você vai entender, vai fazer sentido no
Ai,
final.
tudo bem, eu sei que você escolheu uma lenda japonesa, assim.
Eu tô no Japão, esse daqui é. Esse meu episódio tá no Japão.
Tipo, invertemos os papéis dessa vez. Eu até tava indo procurar por lá, mas aí eu vi que você tinha botado, eu falei assim, ih, não, então deixa pra lá.
Sabe por quê? Porque eu escolhi primeiro uma estação, que era no Japão. Só que aí não ficou muito grande. Aí eu fui procurar outras coisas, aí eu falei, vou manter num tema então, sabe?
Ah, sim.
Pra não
Ah, foi
parecer
muito bom.
louca também. É.
Então, gente, antes de eu começar a contar a minha história, aqui é a Renata, para vocês não confundirem, né? Eu descobri que algumas pessoas sabem identificar a gente, porque geralmente eu falo Juliana, né?
É.
No meio das coisas.
Eu também falo muito mais Renata. Só que
Exato.
isso só é bom pra mostrar que eu não tava maluca no início quando achei que as pessoas pudessem nos confundir e você falou que não, que isso nunca ia
Mas
acontecer.
então, as pessoas não, aparentemente, não confundem as nossas vozes, mas confundem de quem pertence a voz.
Ah, mas isso é
Entendeu?
normal, né? Porque aí você vai se
É.
perdendo no meio das coisas também.
Exatamente. Aí você fica, às vezes, confunde e fala assim, ih, já esqueci de quem tá falando aqui, na verdade. Acontece. Então, antes eu inclusive recomendo para vocês, porque eu sempre começo as minhas coisas recomendando filmes, séries, blá blá blá. O clássico Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Tanto o livro como também o filme de 2017. Eu sei que existem pessoas que preferem ver filmes a ler os livros. E o filme, ele é do Kenneth Branagh, o professor Lockhart de Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele conta com a Judi Dench, a Michelle Pfeiffer, a Daisy Ridley, que fez a Rey em Star Wars, a Penelope Cruz, o Willem Dafoe, o Leslie Odom Jr., famoso por ser o Aaron Burr em Hamilton, e etc. Um outro
Gente,
também que...
Olivia, você não falou da Olivia?
Ah, eu esqueci dela.
Pra mim, é a pessoa mais importante no filme, Olivia Colman.
Desculpa, é Olivia Colman, que tá fazendo agora Rainha Elizabeth in The Crown, né?
Pois é.
E outro que eu indico é Train to Busan, ou Invasão Zumbi, que tá para sair a continuação, intitulada Península em breve. O primeiro filme se passa num trem, ele conta com o Gong Yoo, meu amorzinho, e é uma proposta bem interessante para quem ainda não viu, sabe? Do gênero zumbi e afins, ele é todo gravado no trem mesmo. E tem um outro filme que eu não assisti, mas eu acho que a Juliana conhece, ela pode falar? Garota do Trem?
Ah, tá. Calma, eu demorei até para me situar. Eu só quero falar que sobre o assassinato no Expresso Oriente, eu acho que eu fiquei meio chateada. Eu não gostei muito daquele filme do Kenneth Branagh, porque eu achei meio, sei lá, meio, não sei. Tinha alguma coisa para mim que não bateu ali. Tem vários atores bons, mas sabe, tem alguma coisa errada? Eu prefiro a versão de 74, que é com a Lauren Bacall. Se não me engano, quem dirigiu foi o Sidney Lumet. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mas A Garota no Trem, eu li o livro e eu vi o filme. Eu vi o filme, mas eu me lembro que eu fiquei bem revoltada porque o livro se passa no Reino Unido e daí eles passaram a história para o subúrbio de Nova York. E isso me incomodou. Mas eu não é o livro que eu gosto. Porque eles venderam tentando fazer. Tava naquela vibe da garota exemplar,
Garota
sabe, no
exemplar.
sucesso. Aí eles tentaram fazer. Ai, porque é uma mulher que não é uma narradora muito confiável. Eu não gosto desse, não.
Ah, tá bom,
Então,
então.
não
Juliana,
acho
não recomendo
recomendável,
também.
gente. Não recomendo.
É
Nem o livro,
isso.
nem o filme.
Então, pronto. Eu tô aqui agradecendo ao Go City Tours de novo. Valeu aí. Fazendo um joinha em direção à câmera imaginária. Porque hoje eu vou contar sobre a lenda urbana dos fantasmas dos trilhos de San Antonio, uma cidade ao sul do Texas. Próxima missão de San Juan existe a interseção de Villa Main Road e Shane Road, e nela é possível encontrar assombrados trilhos de trens. Uma versão da história conta que os eventos que levaram a isso aconteceram durante 1930 ou 1940, e que um ônibus levando estudantes de volta a casa depois de um dia na escola estava indo rumo a essa interseção. Quando chegou aos trilhos da ferrovia, o ônibus parou, tipo, ele morreu, sabe? Uhum. E o motorista do ônibus notou um trem vindo na direção deles e correu para tirar as crianças do ônibus. Mas não teve tempo suficiente e o trem colidiu diretamente com o ônibus, matando 10 estudantes e um motorista. A versão mais detalhada, que explica a lenda de maneira bem mais adequada, ela começa da mesma forma. Décadas atrás, final dos anos 30 ou começo dos anos 40, em uma noite especialmente escura, uma freira estava dirigindo um ônibus cheio de crianças que retornava de uma excursão. Eles estavam descendo a Shane Road. Ah, gente, eu decidi não traduzir para a Estrada Shane. Sei lá, a Estrada Shane, parece que eu tô tentando falar outra coisa. E eu prefiro deixar esse Shane Road meio.
Eu me lembrei do Shane West agora. Fazia tanto tempo que eu não lembrava que ele existia, que eu fiquei até meio confusa.
Ai, dei um follow nele dias atrás, assim. Eu adoro ele, gente.
Sério? Como é que ele tá hoje? Deixa eu ver, Shane West.
Ah, ele não envelheceu mal, não. Tá
bonito. Não? Dá uma olhada. Vai com uma da história que eu tô ouvindo.
Barba crescendo.
Ah, é. Tá 42 anos, ó. Tá 42 anos.
Mas então, quando chegaram no cruzamento do trem, o ônibus abruptamente morreu nos trilhos, como na primeira versão, e a maioria dos alunos estavam dormindo. Então a freira estava tentando, de forma silenciosa, religar o ônibus. Foi então que, do nada, surgiu um trem com seu farol queimado, dando nenhum tipo de aviso prévio sobre sua chegada iminente. O que eu acho um pouco estranho, porque um trem faz um barulho danado quando ele está se aproximando. Já era tarde demais para evacuar as crianças, porque a composição estava se aproximando de forma muito rápida. E a freira, desesperada, tentou virar a chave mais uma vez, em uma última tentativa. Só que foi na mesma hora que o trem atravessou o veículo, cortando-o ao meio. Ela foi jogada pelo para-brisa, mas milagrosamente sobreviveu. Já as crianças não foram tão afortunadas e foram mortas imediatamente. O acidente não é mentira. Na manhã de 2 de dezembro de 1938, o jornal San Antonio Express noticiava a morte de cerca de 20 jovens. E eu peço para que vocês guardem essa informação, porque eu vou voltar a ela. Algumas semanas depois, a freira, cheia de culpa e com o coração partido, retornou ao local do acidente. Ela não conseguia continuar vivendo e decidiu terminar com sua própria vida. Ela estacionou o carro nos trilhos e ficou sentada esperando o próximo trem passar. Mais tarde, quando um trem apareceu, da mesma maneira que naquela fatídica noite, a freira começou a ouvir pequenas vozes familiares. Foi assim que seu carro começou a avançar, como se estivesse sendo empurrado por trás. O carro da freira foi levado de forma segura para o outro lado no momento que o trem passava. Sem acreditar, a freira saiu do carro e começou a olhar em volta, esperando encontrar um bom samaritano. Ela não viu uma única alma, mas, ao olhar pro carro, né, ela notou marcas de mão do tamanho de crianças na parte de trás do porta-malas. Foi assim que ela percebeu que os fantasmas de seus alunos haviam salvado sua vida. A freira foi então abençoada com um novo propósito e ela abriu uma escola para órfãos, onde ensinou até o dia em que morreu. Dizem que até hoje, se alguém estacionar o carro nos trilhos da Shane Road ou perto dela, crianças fantasmagóricas vão empurrar o veículo para fora, pois elas estão determinadas a garantir que ninguém tenha o mesmo destino horrível que tiveram. Essa lenda ela ficou tão popular com os anos que os turistas viajavam agora de todo o país para testemunhar esse fenômeno no cruzamento da estrada de ferro na Shane Road. Alguns sabidões passam
tal... Diga-se de passagem, o bando de imbecil, né? Ficar estacionando o trilho do trem para ver o que acontece.
É. Alguns sabidões passam talco na parte traseira do carro para que possam identificar com mais facilidade as impressões das mãos depois que o veículo é empurrado para fora dos trilhos, assim como o carro da feira foi antes.
Uhum.
Apesar de existirem inúmeros céticos em relação a essa ocorrência, uma pessoa que testou a lenda foi Brenda Pacheco. Coloquei... É porque Brenda Pacheco é muito melhor do que Brenda Pacheco.
Brenda Pacheco.
Sabe? Pacheco. Eu não consigo com esses...
Pacheco,
sabe? Pacheco é uma, inclusive, uma farmácia muito popular aqui no Rio de Janeiro.
Pois é.
Coloquei meu carro em ponto morto, tirei o pé dos pedais e o carro se mexeu. Ele se moveu rapidamente em direção aos trilhos, subindo por eles e chegando do outro lado, fora de perigo. Brenda também fez o teste do talco. Eu estava tão empolgada que saí para checar a parte de trás do meu carro. E havia as pequenas impressões digitais, simples e claras, e tão, tão pequenas. As impressões eram tão perfeitas que você podia ver as linhas das palmas das mãos e os redemoinhos das impressões digitais. A Juliana aí, frenética, digitando.
Não, eu só tô aqui pensando, sabe o quê? Só quem tá vivo que tem medo, tá? Esse povo daí fica estacionando na trilha do trem, no trilho do trem, pra ver se as criancinhas fantasmas ajudam. Pelo amor de Deus, gente.
É, o pessoal quer testar teorias que podem dar bem mal.
É.
Uma outra pessoa, ela também relatou sua vivência. E, gente, notem o nível de pedância nessa história, tá? Sei que muitos contestam a lenda dos fantasmas dos trilhos. No entanto, fui testemunha de um evento muito incontestável lá no final da adolescência, no início dos 20 anos. Uma vez eu estava no meu conversível com um novo periquito no carro. Assim, ela precisava dizer que era um conversível.
Não! Ai, você tá rindo do conversível? Eu tô rindo do periquito, que foi uma informação tão aleatória que eu fiquei... Ah?
Exatamente. Aí vai fazer sentido. Tá. O passarinho estava cantando alegremente. Até que preparamos o veículo para os trilhos, quando de repente ele parou de cantar, ficando em silêncio. Não foi até deixarmos a área que ele começou a cantar novamente. Aí ela ficou curiosa, né, pela reação do passarinho. E ela decidiu, então, experimentar a lenda do talco. Eu usei o talco no meu carro e ouvi várias impressões digitais pequenas. Mas essas impressões digitais não me pertenciam. E eu não tinha crianças em qualquer lugar perto do meu carro antes. E eu sou bem meticulosa sobre a aparência do meu carro, sabe?
A gente sabe.
Quando alguém lava o carro com detergente, os olhos das mãos são removidos para que nenhuma impressão permaneça. Tá bom, obrigado, viu? Ok. Aí muitos moradores dizem que você pode escutar os sons estrondosos de um trem se aproximando, o apito a vapor uivando e o barulho das rodas, como se o trem estivesse parando, que eu acho esse um dos barulhos mais, se for um trem daqueles bem antigos, muito chatos, porque vai arranhando tudo. Mas nada nunca aparece, não aparece, aparece, né? Nada nunca aparece, não há nada, exceto pelo frio assustador da noite. Então, tem até uma história de um trem fantasma que acontece também.
Uhum.
Existe uma história famosa que os habitantes locais vão contar que aconteceu pouco tempo depois do terrível acidente. Envolve uma mulher que estava dirigindo pela Shane Road, tarde da noite. Ao se aproximar do cruzamento dos trilhos, ela viu uma garotinha sozinha no acostamento e imediatamente parou, encostou e ofereceu uma carona para a menina. Quando chegaram à casa da menina, a criança hesitou em deixar o veículo e entrar. A mulher pensou assim, que a garota deveria ter fugido da casa depois de uma briga com os pais. Então ela disse que ia falar com a mãe. Quando a mulher saiu do carro, olhou para trás para dar à menina um sorriso tranquilizador, né? Pode ficar tranquila, vou lá falar com seus pais. Mas ela desapareceu. A mulher reabriu rapidamente a porta do carro, mas ninguém estava lá. Entretanto, o cinto de segurança ainda estava preso. Aí fica o questionamento. Será que aquela era a antiga casa daquela menina? Outro relato misterioso, que aconteceu mais recentemente, ocorreu em um fim de semana, quando uma garota e alguns amigos fizeram uma viagem a San Antonio para ver os trilhos assombrados da ferrovia. A garota tirou várias fotos e as enviou por e-mail para a mãe. A mãe ficou chocada ao descobrir que em uma das fotos parecia haver um fantasma. Um fantasma de uma garotinha segurando seu ursinho de pelúcia. O lance é que sempre fica o questionamento se essa lenda urbana, afinal, lenda urbana, é verdade ou não, porque já houveram incontestáveis relatos de carros parecendo se mover por conta própria, com impressões infantis misteriosas aparecendo nos veículos depois.
É quase alguns uma dizendo... rua do amendoim, né?
Exatamente. Alguns dizem ter...
Todo mundo mandou pra gente nome. Obrigada, gente. Eu realmente não me lembrava o nome.
Exato. Alguns dizendo ter ouvido as vozes e os risos de crianças enquanto estavam nos trilhos. E muitas pessoas, quando elas visitam a interseção, elas levam presentes para as crianças fantasmas. Crucifixos, terços, flores e brinquedos. Alguns até escrevem nos trilhos desejando paz para as crianças, para que de alguma forma isso faça com que um dia elas consigam atravessar para o outro plano. Apesar desses relatos, não existe nenhum dado de que aconteceram acidentes envolvendo carros nos trilhos de San Antonio. Calma lá, Renata! Você disse pra gente guardar a informação de que o acidente não era mentira. Que na manhã de 2 de dezembro de 1938, o jornal San Antonio Express noticiava a morte de cerca de 20 jovens. É verdade. Eu sei que eu disse isso. Eu sei que eu pedi pra vocês guardarem. O lance é que o San Antonio Express noticiou um acidente que aconteceu em 1º de dezembro em Salt Lake City, no estado de Utah. A cidade estava tendo uma nevasca e um ônibus escolar com mais de 20 alunos, entre 12 e 18 anos, estava tentando levar as crianças para casa em segurança quando o ônibus parou na linha férrea no momento que um trem de carga com 50 vagões foi na direção deles. 23 alunos morreram, junto com o motorista, e houveram 15 sobreviventes. Foi esse acidente, inclusive, que fez diversas leis sobre o assunto mudarem. Em 2013, 75 anos depois, um monumento a essas vítimas foi inaugurado. Então, muitos acreditam que essa lenda urbana de San Antonio tenha sido inspirada na tragédia que aconteceu em Salt Lake City e foi noticiada pelo jornal local, como se as pessoas tivessem confundido as informações e acabou sendo passado de geração por geração.
É quase que aquele... aquele fenômeno que a gente falou, acho que você até que falou dele, que tem, por exemplo, os ursos com nome diferente, sabe?
Sim, o efeito Mandala.
Mandala, obrigada. Que o povo fala Mandela. É Mandela, não é?
É Mandela.
Mandala. Mandala. E eu falei, sim, é isso mesmo.
É o Mandela por causa do Nelson Mandela.
É que as pessoas acharam que ele já tinha morrido.
Exatamente. E fica o questionamento, mas então por que isso não aconteceu também em outras cidades? Porque com certeza devem ter sido noticiado em alguns outros lugares também. E por que que tantas pessoas relatam casos de assombrações nos trilhos de San Antonio? É de fato, tipo, foi o que, quando eu pensei, eu tinha pensado, cara, isso é muito efeito Mandela, sabe?
Uhum.
E aí vocês podem pensar agora só pra, né? E Salt Lake City, Renata? Sinto que você mencionou, mas tem algo faltando. Os trilhos de Salt Lake City não são assombrados? Respondendo essa pergunta que pode ter surgido em alguns, né? Os trilhos onde esse acidente aconteceu em Salt Lake City, eles não fazem parte de nenhuma lenda urbana paranormal da cidade. Ele, na verdade, como eu disse, tem um monumento para as vítimas. E, assim, eu nunca fui lá, né? Não posso dizer para vocês que é assombrado ou não. E eu não vi ninguém comentando sobre isso. É o pessoal de San Antonio que se apropriou do acidente alheio para criar uma história e talvez movimentar o turismo da cidade.
Já que a gente sempre fala de musical e você mencionou Salt Lake City, eu acho que é importante a gente falar sobre o quão maravilhoso o Book of Mormon é.
Uh-huh.
É só isso que eu queria dizer, por favor, assista o Book of Mormon.
Ai, muito bom. É porque, gente, existem alguns estados americanos que eu não vou com a cara. Tipo assim, muito. Coitada, imagina. 50, eu acho que eu 3 deve estar assim, tá ali, ó. Um, talvez, mais ou menos. Então, Utah é um dos que eu menos suporto.
Bom, é...
junto com Texas. É.
Pois é, né, gente? Pois é.
É isso, acabou minhas histórias.
Tá bom, então.
Espero que vocês tenham curtido. Pode contar as suas, Juliana.
Vamos assistir Book of Mormon, gente, é isso. É, dias de massagem, a versão que teve aqui do Donnie Hill era muito boa. Vamos lá. Eu... vou contar meio que 3 histórias diferentes, entendeu? Esse daqui foi uma coxa de crochê, de retalhos. Meu Deus do céu, tô falando tudo errado hoje, Renata, não tá dando.
Eu tô rindo do pessoal. É, dá pra fazer as histórias de Halloween em dupla?
Como?
Sei lá, tanto faz, gente.
Exercício fazer com os amigos?
Exercício faz.
Exercício com os amigos, tá tudo bem, gente.
Pode continuar, desculpa.
Bom, eu vou começar... é, com a Douai Station, que fica Estação Douai, no Japão. É, a gente vai pra lá e vai ficar por lá mesmo, no caso do país, não nessa estação, né? É, ela é uma estação de trem da linha Joetsu, em Minakami, Gunma, que é operada pela Companhia de Trens do Leste do Japão, que é JR, é ótimo. JR East. Eu ia falar JR, aí eu falei J, e daí eu fiquei muito confusa. Quando você olha para essa estação, eu botei ela, na verdade, a gente tá começando com essa estação, só pra gente conseguir colocar, porque eu quero compartilhar com vocês as fotos dessa estação e provar que eu não queria ir lá. É basicamente isso, essa é a explicação para isso estar aqui. Quando você olha para essa estação, ela parece que tá abandonada há décadas, mas na verdade ela serve a linha Joetsu e está a quase 70 quilômetros do início da linha, que fica em Takasaki. Essa estação, ela fica perto da montanha Takinagawa. E embora diversas trilhas diferentes, elas levem ao topo dessa montanha, e são super seguras, já tiveram muitas mortes por lá. Então, essa montanha, ela é conhecida carinhosamente como Montanha da Morte. Porque até dezembro de 2014, mais de 800 pessoas morreram por lá. E se você quiser comparar, nesse mesmo período, cerca de 200 pessoas morreram no Everest. Então é um lugar legal pra você ir, né? Dar uma passeada e tal. Em 1943, um grupo de escalada desapareceu por lá e eles só foram encontrados 30 anos depois, em 73, quando um outro grupo encontrou os restos mortais deles. E o negócio é tão sério que o Japão, eles têm um time de alto nível de resgate treinado só para trabalhar por lá. Então, embora eles usem helicópteros, esses resgates eles precisem ser interrompidos muitas vezes por conta de fortes ventos. E na base da montanha tem uma pedra com o nome de todo mundo que já morreu. Mas assim, como eu disse, essa montanha da morte, ela aparentemente tem muitos fantasmas. E eles acabam indo para a estação do Ai, que é a mais perto do, que é uma montanha, tá aqui na Gawa. E é por isso que a estação do Ai é considerada a mais assombrada de todo o Japão. Ela atende aos trens normais e aos subterrâneos, o que faz com que ela seja bem singular, já que existem duas plataformas de um lado só, ou seja, você só entra e sai pelo mesmo lado, né? A subterrânea sai do túnel Shin-Shimizu e a estação tá sempre vazia. Todas as fotos que vocês verem na internet são assustadoras. Eu já coloquei na nossa pastinha, Renata, para botar depois no Instagram para vocês verem. Okay. A subterrânea, ela atende aos trens do norte e fica 70 metros debaixo da terra. Isso significa que para chegar nessa plataforma, lá embaixo, as pessoas precisam descer 486 degraus, o que geralmente leva uns 10 minutos. E não existem nem elevadores e nem escadas rolantes, então precisa chegar bem, né? A plataforma normal, ela fica no nível do solo, então não precisa de muito esforço para chegar até ela. Obviamente, as imagens são assustadoras e ninguém nunca viu fantasma de verdade. Pelo menos, eu não encontrei relatos. Mas olhando para as fotos, não é difícil de entender por que as pessoas ficam meio que chocadas com aquele lugar e por que elas não vão chamar esse lugar de mais assombrado, entendeu? Porque não tem como você...
Vou até olhar agora as fotos.
Por favor, joga as fotos. Só jogar no Google que você vai ver. É que eu achei um cara que fez um passeio lá, todo, e daí eu peguei as fotos dele com a marquinha d'água para vocês verem quem é o cara. É fácil de procurar. E daí, assim, exatamente. Então, se você tá planejando uma visita pro Japão, depois que, obviamente, o que tá acontecendo acabar, né? Que tal não passar por lá, gente? Que sabe você não acaba trazendo juntinho um fantasma que tava tentando pegar o trem e voltar pra casa?
Você fala isso, eu, Juliana, fico arrasada com o que podia ter sido meu meio de ano. Ai, eu não falo isso, não.
Bom, mas, como essa, obviamente, não é uma história assustadora, é só um lugar estranho e bem assustador. Pelas fotos.
Nossa!
Você viu, Renato? Segue nisso. Não parece... Sabe aquele... Você já viu o Paddington? O filme?
Claro, Juliana. Óbvio. Então, o Paddington.
Pra mim, parece quando eles estão no esgoto, sabe?
Juliana, então, deixa eu explicar. Eu já entrei em umas estações de metrô muito estranhas que eu já fiquei em dúvida sobre a integridade da minha vida quando eu entrei nelas. Eu jamais entrei nisso aqui. Eu poderia ser morta, esquartejada e abandonada em qualquer canto.
Um detalhe, é porque essa, literalmente é super vazio, porque é a única estação ali da montanha, sabe? Então quem vai pra aí? Só quem tá indo escalar a montanha, só que não é sempre que vai ter gente.
É essa jovem que tá aqui na foto.
Pois é, não, eu botei ela de propósito, porque ela parece um fantasma, de verdade, pra mim. Bom, como essa não é uma história assustadora, eu falei, preciso achar alguma coisa. Então, a gente vai voltar pra um tema que é super recorrente e eu amo, que se chama Lendas Urbanas Japonesas. Obviamente que, assim, vai existir uma lenda japonesa.
Eu acho que esse é o tema mais recorrente nesse podcast.
Porque, gente, é óbvio que vai ter uma lenda japonesa sobre os trens, porque, né, a gente precisa de lenda pra tudo nesse mundo. E, afinal de contas, se eles têm história pra banheiro público, eles não vão ter uma pra trem? É claro que tem.
É claro que trem. Juliana tinha que ter feito a piada.
Claro que trem. Claro que trem. Então.
Mas então, eu queria falar uma coisa, rapidinho, só interrompendo a Juliana. Eu queria agradecer muito aos nossos ouvintes do Japão. Vocês são o quarto país que mais escutam a gente. Então, yay!
Obrigada, gente.
É só isso mesmo. Queria
agradecer. Vem cá, eu tô falando nisso, Renata. Tô comprando tudo da Biore, que eu acho, aqui no Brasil. Porque não consigo comprar mais. A gente não consegue mais comprar as coisas de fora. Tô fazendo a festa no site da Droga Raia. É isso. Bom. É o que tá tendo pra hoje. Bom... Então, vamos dar as boas-vindas à Tec-Tec. Eu não sei se é Tec-Tec ou Tec-Tec, mas eu vou falar Tec-Tec e você vai entender por quê mais pra frente.
E vai fazer piada, gente.
Não, não é piada, não. Tá. Diga-se de passagem, tem um filme chamado Criativamente de Tec-Tec, ou Tec-Tec, lançado em 2009. Então, vamos pra história. Eram quase 10 horas da noite e o menininho estava saindo do colégio. Essa é a história da lenda, tá? E depois eu vou explicar por que eu contei a história da lenda.
Eu fiquei até um pouco assustada quando você mudou a voz. Era um nananana da noite. Que isso?
É o meu santo que lá vem a história. Eu vou contar a história da lenda e depois a gente discute um pouco. Eram quase 10 horas da noite e o menininho estava saindo do colégio. Ele estava cansado depois de mais um dia intenso de aulas e foi caminhando em direção à saída. Olhou para cima e viu uma menina sentada na última janela do prédio. Ela estava com os braços no peitoril da janela, encarando ele. Daí foi aí que ele começou a se perguntar o que ela estava fazendo ali, já que era um colégio só para garotos. E todo mundo já tinha ido embora. Foi aí que ela percebeu que ele estava olhando para ela, e daí ela começou a sorrir e se abraçou, tipo, segurando seus próprios cotovelos, sabe? Num alto abraço. E daí, de repente, ela pulou da janela e caiu no chão. Foi aí que, horrorizado, o menino percebeu que a metade de baixo do corpo dela não estava ali. Ela foi se arrastando no chão em direção a ele, correndo, enquanto seus cotovelos faziam o barulho de tec-tec-tec-tec. É por isso que eu acho que é tec-tec.
Ah, ok.
E não tec-tec, entendeu?
Uhum.
E aí o garoto ficou morrendo de medo, queria correr, mas ele ficou congelado naquele mesmo lugar. Segundos depois, ela estava na frente dele, puxou uma foice e cortou ele ao meio, fazendo com que ele ficasse que nem ela. É, quando as crianças contam essa história, eles estão avisando uns aos outros sobre a tec-tec. E eles dizem que ela carrega uma foice ou uma serra afiada e que se ela te pegar, vai te cortar ao meio, que nem ela. Bom, e o que a Tec-Tec tá fazendo num episódio sobre trens?
É. Eu até tossi.
É que essa é a versão mais conhecida da lenda. Mas essa é uma lenda urbana que é sempre sobre um fantasma de uma menina que caiu na linha de um trem e teve seu corpo cortado ao meio. Ela é um espírito negativo que fica em áreas urbanas, geralmente perto de estações de trem à noite. E daí, como ela não tem a parte de baixo do seu corpo, ela se movimenta com as mãos aos cotovelos e faz esse barulho. Quando ela encontra as vítimas, ela os mata, imitando seus próprios ferimentos. É por isso que a gente fala, a gente escolhe trem e aí cada um vai para um lado, entendeu? Eu escolhi isso. E daí, uma versão específica da lenda fala sobre uma jovem mulher chamada Kashima Reiko, que morreu depois de perder suas pernas por causa de um trem. E daí, de acordo com a lenda, ela assombra banheiros perguntando onde as pernas delas estão. Você vê que tudo termina no banheiro, nas lendas urbanas, Renata.
Ai, olha, existe uma coisa bem comum. Banheiro.
Banheiro. De preferência, banheiro público ainda. E daí ela pergunta onde as pernas delas estão. Se a pessoa der uma resposta que não agrada muito a Kashima, ela corta as pernas dessas pessoas. Algumas conseguem sobreviver a esse encontro sombrio se eles disserem que as pernas delas estão no Expresso Meixin. Ou apenas dizendo, Kamenshinin-ma, aí, olha só, gente, minha pronúncia, né, pelo amor de Deus. Ou seja, máscara, morte, demônio, que aparentemente é a raiz fonética do nome da Kashima. Mas aí eu traduzi do inglês, então deve ter traduzido do japonês para o inglês e eu para o português. Então a gente sabe que a tradução passou por uns Google Translator aí da vida. Mas esse é o momento que eu peço desculpa aos supersticiosos e falo o final da lenda. Porque aparentemente ela é amiga da Sadako barra Samara, porque ela vive visitando as pessoas 7 dias depois que elas leem ou escutam essa história. Então, gente, maus aí. Mas eu já escrevi isso há mais de uma semana, então tamo vivo. Se alguém morrer, conta pra gente.
É um negócio, tá?
Se alguém morrer, manda um e-mail depois, por favor, para fantasmasdodiverte@gmail.com. Bom.
Aí você pode comprovar se no além tem Wi-Fi.
Exatamente, deve ter, né, gente? Deve ter. Bom, mas aí eu fiquei meio que com essa história na cabeça, né? Eu falei, será que tem alguém contando uma história dessas? E daí, obviamente, o Reddit nunca nos decepciona, não é verdade? E eu achei uma lenda que... Eu achei, na verdade, pelos comentários. Porque todo mundo nos comentários estava falando, você encontrou com a Tec-Tec. E daí, se chama... Eu não sei o que eu vi no metrô, por Unlucky Passerby. E essa pessoa não fala de onde é, mas eu gosto de imaginar que ela tá no Japão também, porque, afinal de contas, é a mesma, né, história. Eu nunca tinha pensado que teria algo na minha vida interessante o suficiente para postar aqui. Sinceramente, eu nem sei se é bom ou ruim o fato de eu finalmente ter algo para contar, mas agora, nesse exato momento, parece bem ruim. Eu não sou muito de andar no metrô, principalmente de noite, quando eu não estou sozinha. Uma perfeita tempestade de momentos inoportunos me atingiu, me colocando exatamente na situação que eu acabei de descrever. De certa forma, contra a minha vontade. Eu saí tarde do trabalho, depois de todos os outros já terem ido para casa. Meu carro não ligou porque eu fui uma idiota, esqueci a lanterna ligada, acabando com a bateria. E para piorar, o meu celular tinha morrido. Pegar o metrô era a minha única opção, mesmo eu sempre fazendo de tudo para evitar descer naqueles túneis de noite. Tentei pensar que todo o meu medo do metrô vinha de histórias bobas que via de noite e posts nas mídias sociais que eram todas mentiras enquanto eu ia para a estação mais próxima. Aquela era uma noite particularmente escura, onde as luzes dos postes penetravam aquele cobertor escuro que cobria o céu e sufocava a cidade. Me arrepiei enquanto desci as escadas do metrô. Alguma coisa me parecia errada, mas eu tentei ignorar pensando que era bem tarde e que eu sentia isso porque eu estava sozinha naquela escuridão. Logo fiquei aliviada quando vi que outra pessoa também estava esperando na plataforma. Era um cara mexendo no seu celular. Ele parecia perfeitamente normal, não era alto nem baixo, e eu imediatamente me senti mais confortável. Fiquei a uns passos de distância para não incomodar o que ele estava fazendo, mas só a presença de outra pessoa já era o suficiente para acalmar as minhas preocupações. Ficamos mais seguros em grupo, certo? Ainda tinha um tempo de sobra até que o próximo trem parasse lá. Então eu decidi andar um pouco pela plataforma, olhando para as diferentes propagandas coladas na parede e as pichações que estavam por lá. Tomei cuidado para não sair muito do meio da plataforma e para ficar sempre embaixo da luz. Foram alguns momentos de conforto até que eu ouvisse algo. O som é difícil de descrever na escrita, então vamos com calma. O som vinha sempre em dupla, devagar e metódico. Toc, toc, toc. Ela bota talk, talk. Eu acho nesse tec-tec que ela quer dizer, mas tudo bem. Uhum. Então eu vou falar tec-tec. E daí, parou de repente. Eu olhei pro cara no telefone. Ele estava olhando pra mim. Nós dois percebemos que não era outra pessoa que estava fazendo aquele barulho estranho. Quase que de pele batendo. Você... Eu não me lembro dele chegar a terminar a minha pergunta. Eu balancei a minha cabeça fazendo com que não e voltei pra minha posição original. Não muito perto dele, mas perto o suficiente. Nós dois meio que nos olhamos em volta, sem sair do lugar de onde agora estávamos, fincados. Sem querer fazer silêncio o suficiente para aquele barulho voltar. Meio que parecia umas batidas estranhas, sabe? Tipo, batendo madeira ou algo assim. Eu disse depois de um momento, não querendo deixar que aquele barulho interrompesse o silêncio de novo. Deve ser uma pessoa dormindo aqui, se mexendo, ele disse e voltou pro seu telefone. Olhei para os meus pés, esperando nervosa. Qualquer sentimento de alívio que eu tinha sentido antes foi substituído com uma sensação gelada de agonia, como se dedos gelados estivessem passando pelas minhas costas. Era um desconforto pelo desconhecido e o sentimento de se sentir vigiada. Eu sentia que alguém estava olhando para mim. Eu olhava casualmente para o homem, fingindo que era para o relógio em cima dele. Mas ele não estava olhando na minha direção. Ele estava absorvido pelo que quer que ele estivesse fazendo no telefone. Eu olhei na outra direção e só vi um corredor vazio. E foi aí que o barulho voltou, ainda mais rápido. Tec, 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 tec. Estava vindo na direção mais perto do homem. Nós dois olhamos para lá devagar. O homem guardando o telefone no bolso e vindo para perto de mim. Não foi um passo agressivo, foi só um passo pro lado. Ele parecia nervoso e soltou um riso baixo. Que porra é essa? Ele sussurrou. Eu não me importava com ele tão perto. Eu já estava com medo nessa hora. Os dedos gelados nas minhas costas agora arranhavam. Meio que levantei as minhas mãos daquela forma que nós levantamos quando estamos assustados, quase que cobrindo a minha boca para esconder um grito. Mas também na altura do peito, quase que tentando segurar o coração. Foi aí que o cheiro de podre surgiu e eu cobri o meu nariz. O homem fez a mesma coisa, cobrindo a boca e o nariz. Ele se virou para mim, com seus olhos lacrimejando. Ele veio ainda para mais perto, mas eu não me sentia com medo da sua presença. Eu acho que ele estava tentando escapar daquele cheiro de podre, mas ele estava tão forte quanto do meu lado. Tec, 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 tec. Eu podia ver as luzes se apagando no corredor em nossa direção, ficando ainda mais escuro. Agora, finalmente estava perto o suficiente para que nós pudéssemos ver a sua silhueta. Parou centímetros antes de ficar completamente visível, se escondendo nas luzes que pareciam apagar só pela sua presença. Era uma pessoa se segurando pelos seus braços. Eu mal conseguia ver os longos cabelos bagunçados cobrindo a maior parte da sua cabeça e seus ombros. Eu não conseguia ver um rosto e nem outro detalhe significante. Só de olhar, meu sangue gelou. Vocês estão perdidos? Ela disse. A voz parecia errada nos meus ouvidos. Era a voz de uma mulher, mas parecia ter outras diversas camadas de tons diferentes. Raiva, dor, tristeza, ódio, sofrimento. Meus ouvidos não conseguiam identificar todos os sons. Dói só de pensar. Quem é você? Sai daqui, nós não temos dinheiro. Eu fiquei feliz quando o homem gritou, porque eu acho que eu não ia conseguir dizer nada, nem fazer um barulho. Vocês estão perdidos? Ela repetiu mais alto e com mais raiva do que antes. O homem andou para trás de novo, meio que com o braço dele na minha frente. Ele estava se colocando entre o que é que fosse aquilo na escuridão e eu. Ele estava me protegendo. Foi aí que o som do trem começou a ecoar no túnel, vindo na nossa direção. E aquela criatura também foi vindo pra frente, toc, toc. Tec, 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 tec. Chegando mais perto até que o trem parasse no ponto. As portas se abriram, e com aquele barulho habitual ela gritou. tão alto que eu consigo ouvir os ecos na minha cabeça agora que estou digitando isso. Ela veio nos atacar, se jogando pra frente. Eu pulei dentro do vagão quando eu finalmente a vi. Era uma mulher com a face distorcida de tanta dor. Ela estava apodrecida. A pele do seu rosto caindo e seus olhos totalmente brancos, vazios. Pelo que eu conseguia ver, não tinha nada debaixo do seu torso, só sangue escorrendo e deixando rastros no chão. Eu tentei puxar o homem quando entrei no vagão. Tentei puxar o braço dele para que ele entrasse lá comigo. Mas eu não consegui. Ele tentou se virar e correr para entrar no vagão comigo, quando eu não consegui puxá-lo. Mas já era tarde demais. Quando eu vi, ela pulou nele. Eu ouvi ele gritando, mas eu não podia fazer nada. Eu fiquei dentro do vagão com as mãos na minha boca enquanto as portas se fechavam. Eu poderia ter segurado as portas, eu devia ter ajudado, mas eu não fiz nada. As luzes da plataforma do vagão se apagaram. Era uma escuridão nem um pouco natural, algo que eu nunca tinha vivenciado antes. Eu estava presa naquilo, com os gritos dele tomando conta do ar. Eu senti que eu estava me afogando naquelas vozes. Doía tentar respirar. As luzes voltaram e encheram o vagão do metrô e a plataforma, como uma luz branca nem um pouco natural. Eles tinham sumido. Me apertei contra a janela, procurando o homem ou ela. Quando o trem começou a andar, passando pela plataforma, eu consegui ouvir o barulho de novo, devagar, bem baixinho. Tec, 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 tec. Eu não sei o que eu ouvi na plataforma do metrô. Devia ter sido uma pegadinha, certo? Essas coisas não acontecem na vida real. Eu pensei que câmeras fossem pular do vagão com alguém dizendo "te peguei", mas ninguém apareceu. Eu fiquei no trem até a minha parada, em silêncio. Eu não tinha como ligar para a polícia, pelo menos eu não tinha até como chegar em casa e ligar o meu telefone de novo. Mas eles iam acreditar em mim? Ninguém ia acreditar nisso. Você provavelmente não está acreditando. Mas eu preciso de você, só uns segundos, por favor. Lá no fundo, eu sei que eu deixei alguém morrer. Alguém sabe o que eu vi? Eu estou com medo. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. O que aconteceu com aquele homem? Alguém pode me dizer algo que vai me ajudar a entender o que foi aquilo que eu vi no metrô ontem de noite? Bom, e daí nos comentários todo mundo fala aqui sobre a lenda japonesa. É isso.
Nossa senhora, gente. Imagina viver isso tudo. Acho que eu entrava em pânico.
Primeiro que só tá numa estação, numa plataforma de metrô com só um homem parado ali de noite, eu já ia ficar assustada.
Exatamente. Afinal de contas, você prefere que o demônio esteja te acompanhando do que um homem.
Pois é. Mas nesse caso, coitado, aparentemente ele era bom. Ele tentou até botar o braço pra proteger a moça, né, mano?
É, exatamente. Às vezes, é porque a gente julga um pouco antes, né? Mas
é, mas não é bom julgar antes.
É, sim, mas é seguro, Juliana. Morreu de velho.
Exatamente. Novamente. Só tem medo quem tá vivo, Renata.
Exato, exato.
Entendeu? Ai, só quero deixar bem claro que não sou eu que falo isso, tá? É Joyce Kitamura que eu fico aí vendo. Então, acho que assisti demais. E eu peguei já pra mim. Não peguei pra mim, estou dando crédito. Queria deixar bem claro.
Sim, com certeza. Então, gente, se vocês têm histórias em trens, metrô, linhas de trem, qualquer coisa,
mandem pra gente.
Exatamente, fantasmasnosdivertem@gmail.com ou qualquer outro tipo de história. Não esqueçam de mandar seus contos pra gente. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio.
Tá bom, gente. Tchau.
Tchau.
Boa!